As soluções passam pela política.
Sobre a proteção de Deus e do Estado laico.
Quem concorda permaneça como está e quem discorda se manifeste. Aprovado o projeto.
Se esta casa eleger a primeira mulher sua presidente.
Nós estamos aqui há algumas horas já conversando.
Está aberta a ordem do dia.
Olá, amigos! Está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente. Eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia magistral, genial, fantástica, incrível, incluindo o chá das seis dos cientistas políticos Graziella Testa e Vitor Oliveira, neste dia 14 de abril de 2023, às 18 horas e 19 minutos, trazemos até vocês o maravilhoso parlamentos. Ai, meu Deus, Grazi, tá bem, minha filha? É só chá, bolinho e outono, Grazi?
Tô bem, tô melhor. Obrigada a todo mundo que perguntou pra mim semana passada. Eu tava, peguei uma dessas viroses horríveis. A voz ainda não está 100%, mas tô feliz de estar com vocês. Tava com saudade desse papo bom aqui, semanal.
Chique demais. Vitão, tá bem, meu filho? Tá tudo jóia? Tudo em paz, não?
Tá tudo bem, nem tudo está em paz, mas tá tudo jóia. A vida segue, meu querido.
Ah, esse é o dilema do Bolsonaro. Feliz de estar aqui. Nem tudo está em paz, mas tá tudo jóia.
Foi boa essa.
Bertão, parabéns, cara. Essa foi muito boa.
Essa tá de parabéns.
Porra, mano. Quando a gente aqui é verdadeiro na análise. Quando merece crítica, entendeu? A gente critica. Quando merece elogio, a gente elogia.
Ei,
mas é isso, tá tudo bem.
Ei, de confessar que quando merece crítica, a crítica vem nervosinha, amigo.
É, rapaz. Mas olha, passada, uma coisa que eu levo, assim, é que é sempre melhor ser, como é que fala, criticado do que ser ignorado. Pra mim, a pior crítica de todas é ser ignorado, assim. A menos que você esteja falando uma merda muito gigantesca, ou digo, uma coisa muito
uma
ruim.
Bobagem.
Uma bobagem, né?
O pessoal, vocês sabem de uma coisa muito legal que eu tô notando aqui, cara? Hoje a gente tá já com 14 mil pessoas ao vivo aqui conosco, mas, cara, a quantidade de manifestações é para deixar qualquer trio muito feliz, cara. A Gabi já deu boa noite, a Gabi Fernandes. O Matheus Araújo também tá dando boa noite. Depois de dar 8 aulas na minha escola, chego em casa feliz para esperar o Legislativo. Tomara que estejamos com o time completo hoje. E estamos, para alegria do Matheus e suas 8 horas de aula. É guerreiro, 8 horas de aula sexta.
Nossa.
É tenso. Mas você sabe que eu preferia dar aula sexta que segunda sempre na vida? Porque eu adoro falar para a turma, galera, sextou. E eu odeio dizer boa semana. Boa semana é horroroso, né, bicho? Boa semana é o atestado de que seu sorriso só vai pintar daqui a 5 dias. Cara. Meu Deus, que coisa mais chata dar aula segunda-feira.
Boa Felipe semana Vidal, é complicada.
Felipe Vidal, Marcelo Alcântara, Paty Florencio, Mikael Kenia Linder, Yara Testa, a sobrinha da Grazi que ganhou chocolate de presente, né? A Gabi dizendo que já botou a gente direto na televisão, a gente tá ao vivo na casa dela fazendo bagunça, né?
Se eu soubesse, tinha tomado banho.
Ops, eu tinha penteado o cabelo, né, pô? Pelo amor de Deus. Né? O Wilson Paes, Alexandre Miro, buenas noches, muchachón, que pasa, como está aí, Davi? Davi, está bem? Muito bacana. O Ale Passos desejando boa noite. Vitor Hugo Morizono desejando boa noite para a gente, né? E o Wilson Paes fazendo uma solicitação muito especial, dizendo, Humberto, mande um beijo para minha digníssima que vai ouvir comigo novamente no domingo. Rapaz, bicho, que genial, o cara ouve aqui e ainda leva o programa para ouvir com a digníssima. Senhora Elisângela, um beijo. E para completar essa abertura, tão especial com tantas pessoas queridas, vovó veio receber... Tem a frase, vovó viu a uva, e tem a frase, vovó viu Yara. E porque vovó está aqui conosco, nossa queridíssima Sueli Testa, luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Gerens, Grans, Blends.
Teve continuidade? Teve
o Blam, Blam, Blam.
O solo.
Ah, queria aproveitar aí, Humbertão, para dizer o seguinte. Assim, o que você falou...
Leve.
O que você falou é muito verdade. Os nossos ouvintes, eles são muito engajados, o pessoal aqui do YouTube, que acompanha a gente ao vivo, toda sexta-feira, de vez em quando é na quinta, mas a gente avisa, toda sexta-feira, 18 horas, a gente tenta começar no máximo 18h10, se o Humberto não atrasar muito, mentira, geralmente sou eu. Mas queria também agradecer todo mundo que ouve a gente e que não se manifesta aqui no YouTube, a gente não pode falar o nome dele, mas que é um número expressivo de pessoas. Na real, o número expressivo de pessoas ouve a gente através das plataformas.
Nas plataformas, né?
E é uma coisa, e de fato é um número expressivo e que me comove toda vez que o Humberto manda, né, um gráfico, alguma coisa assim, da quantidade de pessoas que nos ouve. É, de fato, assim, o que nos motiva a fazer esse negócio, a falar a verdade, o que motiva a gente é eu encontrar o Humberto e a Grazi e a gente poder falar nossas pataquadas aqui. Mas de verdade mesmo, assim, a gente saber que tem tanta gente que acompanha o que a gente fala, não é? E é uma coisa que me deixa sempre muito surpreso, né? E contente.
Vitão.
Então, agradecimento aqui. Abriu.
Faço minhas as suas palavras, Vitão. Faço minhas as suas palavras. Rigorosamente, da série, assino embaixo, só pediria para as pessoas. Porque tem três jeitos de ver esse negócio. Ao vivo, aqui no YouTube com a gente. Dois, fazendo download pelas plataformas ou ouvindo nas plataformas, né, nos repositórios de podcasts.
Aliás, aproveitem e avaliem a gente nas plataformas também, que isso leva a gente mais longe.
E avalia com 5 estrelas. Se for para criticar, bicho, manda um e-mail pro contato.
Se for para criticar, o que você ouve, gente? Vocês sabem que eu avaliei essa semana? Eu nunca tinha avaliado.
Grazi,
eu fui olhar
para o Jim. Eu avaliei. Grazi, mas eu avaliei. Falta da sua avaliação, Grazi. Tem uma galera que falou assim... Daqui a pouco vai começar a baixar o número. Esses caras hoje não estão afim de falar de política. Eu vou embora. Né? Mas tem o segundo jeito, que é pelas prateleiras e tal. Tem o terceiro jeito, que é pelo site do Estadão. Que você acessa o programa pelo site do Estadão, principalmente os assinantes do Estadão, etc, etc, etc. E tem o quarto jeito, que é não ao vivo aqui no YouTube, mas vindo depois no YouTube. Quem vai no YouTube, quem vai nas prateleiras, avalia. E avalia bem que a gente fica mais feliz, mas tem direito de avaliar do jeito que quiser. E quem for no YouTube, badala o sininho lá, recomenda, escreve, faz festa.
Dá like, hora. Like.
Dá
o mais
like.
Importante é like.
Dá like.
Moeda do YouTube é like. Aqui, ó, o Alessandro Passos aqui, inclusive, tá dizendo, ó, cobrando aqui. Foram apenas 3 milhões de likes. A gente tem uma meta aí por programa de chegar pelo menos em 400, entendeu? Inclusive, vamos abrir já a campanha. Caso você aqui conheça algum coleguinha, alguma coleguinha, entendeu? Algum coleguinha que gostaria eventualmente de nos ouvir, você acha e tal, fala para vir aqui se inscrever no canal. Vamos aumentar o número de inscritos aqui no canal. Mas é isso, está muito autocentrado esse começo de programa.
Isso, para avisar que a Yara já desistiu.
Bora falar de política.
Vamos falar de política. Ô Grazi, tá aparecendo, sabe Velozes e Furiosos, Sexta-feira 13, sabe esse filme que tem parte 12, parte 9? É Arthur Lira e o Blocão Insano. Tá aparecendo o Velozes e... Arthur Lira, Velozes e Furiosos, parte 8. Grazi, outro bloco? Toda semana um bloco, Grazi. Toda semana, Arthur Lira forma bloco. Na semana seguinte... Partidos se distanciam de Lira, enfraquecem Lira e formam bloco. O detalhe é que se fossem vários partidos diferentes se organizando, mas não, são os mesmos, swingando. A gente fala nos Estados Unidos de swing voters. Eu vou começar a falar de dentro do Congresso Nacional Brasileiro ou de dentro da Câmara dos Deputados Brasileiros de swing parties. Lembrando que existe um partido chamado PAN, the Pan's Party, Swingers Party... Penis Party, Fingers
Tem penis. Mais, né? Não. Confusão já, né?
Não, já confusão.
Essa piada se perdeu, mano.
Essa piada. Essa não foi.
A origem dela. Penis mais.
A party. Penis Party. Hein, Grazi? Vamos lá, Grazi. E aí?
De outro Depois bloco. O cara reclama porque que a nossa audiência feminina é tão baixa, né?
Nossa, eu nunca tinha entendido essa piada.
Eu só queria fazer
amigos. Agora que você falou, eu nunca tinha entendido o segundo sentido dessa piada. Acabou de cair essa ficha pra mim, eu queria dizer isso. Eu Ô, queria Grazi, dizer isso.
Tá que coisa que triste, Grazi.
O Geraldinho é o cachorro dele.
Engraçado, Vitor, que quando você não tá aqui, o Humberto fica super decepcionado porque eu não pego essas piadas. Quando você tá aqui, você pega e você repreende ele, entendeu? Eu simplesmente não pego.
Só o Vitor pega no partido.
Ai, meu partido. Deus do céu, Humberto. Vamos falar de política. Vai, Grazi, já deu.
E Grazi, por que cada semana um bloco? O quanto que isso atrapalha, Grazi? O quanto que isso facilita? Qual que é o rolê, cara? Isso é muito louco.
E assim, eu acho que o que está mais diferente... A reorganização dos partidos em blocos não é uma novidade. Isso sempre aconteceu, né? Eu acho que o que foi muito diferente esse ano foi o tanto que isso atrasou, né? Atrasou de um tanto que começou um único grande blocão, né? Aquele blocão que a gente falou no início do ano, que só estava de fora o Novo... E o pessoal. E aí agora que está começando a ter esse movimento de construção de bloco. E eu acho que uma das coisas que contribui para essa dificuldade é essa coisa mais fluida que começou na legislatura passada. A minha avaliação é que não ia mais acontecer, mas eu estava enganada, de que não é mais tão claro ser governo ou ser oposição. Né? Eu acho que isso era um divisor de águas muito claro no legislativo antes, né? Quem era governo e quem era oposição. E acho que ainda é, claro, a gente tem uma dependência da trajetória, mas não é mais tanto assim. Né? Então, os partidos ainda estão muito confusos em como eles vão se posicionar em relação ao governo. Não houve nenhum teste de fogo ainda do governo no legislativo, né? Que eu acho que é aí que a gente enxerga a coalizão funcionando ou não funcionando, né? Quando tem esse teste para valer, a gente ainda está vendo só basicamente de coisa que que gera conflito político de fato. A gente está vendo só a Haddad entregar propostas que ainda nem estão completas, né? Provavelmente segunda-feira estão prometendo aí que agora se complete a proposta. Né?
Dia 17, o Lira disse que dá início à tramitação.
Então aí a gente vai precisar de um texto mais fixo. E aí eles vão precisar se organizar em torno de quem é governo e quem é oposição. Então talvez esse momento tenha sido esse prazo final. Né? Agora, de fato, vai ter uma tramitação importante do governo. Vai precisar de um posicionamento dos partidos sobre ser governo e ser oposição. E nesse sentido se organizam os blocos. Né? Mas ainda estou muito desconfiada dessa formação desses blocos, Humberto, muito desconfiada. Eu estou achando que isso vai desmembrar eventualmente, isso não vai ficar desse tamanho, do jeito que está. Me parece ser mais um esforço do Lira de criar um grupo grande, que ele é o cabeça, quem está à frente. Né? É mais um desses esforços do Lira encontrar o espaço dele. E ele quer o mesmo espaço que ele tinha antes, né? Ele não vai ter. Segue tentando
ser. Ele já não tem.
Ele já não tem, mas é um desespero, né? Então, assim, eu acho que a turma aceitou porque, para que contrariar, né? Quer botar no bloco? Bota no bloco, né? Vamos ver se esse bloco vai ter alguma efetividade. Porque, lembrando, cabe a gente sempre lembrar disso, a proporcionalidade de divisão dentro das comissões e de todas as arenas, que é de acordo com os blocos, é de acordo com o bloco que foi definido lá no início da legislatura, que é aquele blocão. Então, esse bloco que é formado agora já não tem grandes prerrogativas formais. Né? Tem essa tentativa de denotar força por número, que não é a primeira vez que o Lira faz, né, gente? já teve todas aquelas fofocas que ia ter novas fusões e que ia ser o maior partido do Brasil, nada vingou. Então, assim, estou olhando para esse bloco com um pezinho atrás, entendeu? E tentando entender como que a coisa está se organizando agora, ainda um pouquinho confusa.
Pois é, esse é um ponto super importante, Grazi, super relevante, extremamente estratégico. A gente precisa observar o que vai ser, porque assim, inclusive, Grazi, estes tais blocos, quando você olha para dentro deles, em alguma medida, alguns partidos estão passando por dificuldades muito expressivas do ponto de vista mesmo da capacidade de organização interna dessas legendas, de como esses partidos estão se organizando internamente. Né? A gente viu essa semana, por exemplo, a guerra que está dentro do União Brasil por conta de saber se o partido é de situação ou oposição e para saber se o partido está organizado em torno da sua própria liderança nacional. O Bivar está sendo super questionado como presidente do partido. Né? E, no Rio de Janeiro, a ministra Dani do Vaguinho, cujo marido é prefeito, e eles apoiaram o Lula, mesmo sendo do União Brasil, e há quem diga que eles ganharam esse ministério muito mais por uma questão de apoio pessoal e de favores e de trocas políticas no campo mais pessoal do que no campo partidário, né? Ela já teria dito, né, que está de saída, ela está processando o partido para ter o direito de sair. E para onde ela vai? Para o Republicanos. E hoje, quem aparentemente é um grande adversário do Lira dentro da Câmara ou que quer trazer para si uma lógica de articulação capaz também de fazer frente a essa lógica do Lira? Marcos Pereira, presidente do Republicanos. Só que progressistas e republicanos estavam juntos de Bolsonaro nas eleições do ano passado. E em tese seriam oposição. E aí fica uma loucura, uma maluquice para a gente saber quem é e onde está o Progressistas, quem é e onde está o Republicanos. Né? E a sensação que eu tenho, Vitão, e aí eu quero te ouvir em relação a isso, e em complemento, obviamente, ao que a Grazi colocou, é para estes dois partidos, principalmente, mas para tantos outros, algo me indica que se a vitória no ano passado tivesse sido do Bolsonaro, a vida estaria mais simples para esses partidos. Eu acho que a direita que se aliou ao Bolsonaro estaria mais organizada como partidos governistas, a esquerda estaria na oposição tranquilamente, e o centrão, o bloco do centro, o bloco do meio, que não necessariamente são as mesmas coisas, estariam fluindo da forma como vinham fluindo. Só que aí o Bolsonaro perde, você desorienta a direita, você lembra que a direita tem um caráter, em boa parte dela, extremamente governista. E você acaba com orçamento secreto via STF, cara, é o famoso, é a tecla, sabe, calendoscópio quando cai no chão, velho? Reorganiza os bloquinhos tudo lá dentro. Ah, até encontrar um formato novo vai levar tempo, Vitão. E aí?
Não, a sua conclusão eu concordo. Eu só não acho que foi que a dificuldade é aderir ao governo Lula por ele ser de esquerda. Acho que a dificuldade é aderir ao governo Lula por ele não ser, ou por ele ser o anti-Bolsonaro. E o que esses partidos construíram nos últimos anos foi uma adesão à imagem do Bolsonaro. E aí esses partidos têm que dar nome, né? Republicanos, PL, entendeu? Especialmente parte grande, considerável do União Brasil, né? Então, assim, não é uma questão, a meu ver, de um problema muito grande de estar ao lado do PT ou estar ao lado do Lula enquanto Lula. Porque eles já fizeram isso outras vezes. Acho que quem tinha mais dificuldade ali era o Democratas e essa dificuldade passou.
O PSL que não existia, né? O PSL que não existia.
Isso.
Na época do Lula.
Então, assim, eu acho que tem... Sim. Ou existir, não existia enquanto ator político relevante, né? Mas eu acho que além desse fator do problema ali ser uma clivagem, não é nem uma clivagem, o problema não é ser governo ou oposição, mas a clivagem petismo-antipetismo, mas em função do bolsonarismo-antibolsonarismo. Eu acho que tem uma correlação muito grande, mas eu acho que tem uma... O que está provocando o desajuste é muito isso. Porque ser governo nunca foi um problema para esses partidos, independentemente do governo. Essa não é a questão. Mas eu acho que tem uma outra questão aí. que é paralela e concorre para essa, que é a reorganização do sistema partidário brasileiro, não mais em torno de um polo petista e antipetista, talvez, mas principalmente como uma comunidade de partidos médios, né? A gente não tem um partido hegemônico em termos de tamanho nacional, a gente tem partidos que sim, tem mais, circunstancialmente tem mais dinheiro, circunstancialmente tem um pouquinho mais de cadeiras, mas a gente não tem um partido que seja hegemônico no sistema partidário brasileiro. E isso faz com que, e acho que o bolsonarismo trouxe uma competição eleitoral que o petismo não tinha, né? De você ter um partido que já parte de uma base grande. O PSDB não era igual ao PT desse ponto de vista, né? Então, assim, eu acho que tem aí um ranger de dentes, uma acomodação das placas tectônicas em função de o que são esses novos partidos que estão sendo criados, que necessariamente tem uma série de contradições do passado político recente, não necessariamente da gênese ou de quem são ou dos interesses, mas do passado e das escolhas políticas recentes que fizeram. Eu acho que, sinceramente, é coisa que se resolve. O União Brasil tem um problema que eu acho que é mais sério, que não é o problema dos outros partidos, mas que eu acho que ali é um problema de, como você bem disse, Humberto, a disputa política interna não está pacificada. O grupo que comanda o partido não se acertou. O Bivar tá circunstancialmente ali, mas não me parece ser um cara que tem ascendência de fato. Né? Eu acho que ele
ficou
nessa posição pelo controle do fundo partidário que o PSL tinha, né? Eu acho que, inclusive, eu acho que demorou, e tá demorando muito, tá muito esquisito o ACM Neto não aparecer. Tá muito esquisito.
É um ressentimento.
O pessoal do Democratas não tá falando. Porque quem tá fazendo o serviço sujo é o Vaguinho, lá do Rio. Mas eu tenho certeza... Exato. Mas eu tenho certeza que tem muita gente do Democratas querendo puxar o tapete do que seria o PSL, né? Então, mas isso se acerta, viu? E eu não acho que seja o problema, gente, dos blocos que a Grazi estava falando.
Sobre
eu acho
isso. Vocês acham que não é o Bivar, não?
E que manda no partido?
Não, ele tá impondo, mas eu acho que tá tendo uma resistência e vai ter uma tentativa de puxar o tapete.
Ele tem dificuldade de articulação interna. O Rueda, que é um cara que aparece pouco, que é discreto em termos de mídia, em termos de aparição tal, controla muito, mas há muita gente colocando o controle desse cara em questão. O União Brasil em São Paulo errou, né? Quer dizer, foi apoiar lá o Rodrigo Garcia e não rolou, e foi uma derrota dura, né? Porque não foi só o PSDB, foram outros partidos, e era um partido que tinha sua força aqui em São Paulo, né, que fazia o vice do PSDB, que tinha lá sua força, e agora entrou na fila para governar o Estado. E quem governa o Estado hoje, por mais que o Tarcísio seja do Republicanos, com todo o respeito aos nossos amigos do Republicanos, quem governa São Paulo hoje é o PSD. É o PSD. Inclusive naquele índice da Quaest de influência digital, de popularidade digital, feito para os governadores, o Tarcísio está no topo da pirâmide com 70 e tantos pontos mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, nas quatro medições. E a galera que vem em segundo vem em segundo muito, mas muito abaixo de 70 pontos. Muito abaixo de 70 pontos. Então o Tarcísio hoje tem uma força, cara, que está interessante do ponto de vista digital, do ponto de vista de governabilidade. Ele vai tentar aprovar a medida provisória aqui. O Tarcísio é um cara que apareceu aparecendo, né? Não é à toa que o Kassab se diz impressionado com ele. Diga, Grazi, perdão.
Não, é só porque a gente tem que pesar isso pelo tamanho da população do Estado também, né? Claro. Então ele vai ser maior porque é um Estado maior.
Eu acho que não, Grazi, porque não é os governadores somam 100. Cada governador varia de 0 a 100. Então, é medido por Estado.
Cada um é um mundo diferente. Mundo.
Exato.
Eles não estão competindo na mesma raia.
Isso.
Seria legal a gente ouvir o Felipe sobre isso, né?
É,
né, que é essa metodologia. Porque é interessante esse indicador que ele tem.
Se o Felipe inclusive, tiver nos ouvindo, ele entra aqui o dia que ele quiser. Se ele não tiver nos ouvindo, a gente vai ficar fazendo inferno.
O Felipe, né, precisa ser na CNN pra ele falar, né? Não, dá uma bronca nele lá.
Não, outro dia eu falei com ele na Band News, tá bom, gente?
Olha lá, olha a graça.
Tá chegando mais perto da gente, tá chegando.
Tá chegando. Mas esse é um ponto, pessoal. Então, assim, eu acho que tem um conflito interno dos partidos, porque talvez estes partidos não tivessem a dimensão do que fosse acontecer com uma direita que ocupa mais de 50% das cadeiras da Câmara dos Deputados, e muitos desses deputados e alguns desses partidos não veem nenhum problema em ser pró-governo de um governo que eu não vou dizer que seja de esquerda, porque eu não acho que o Lula vá conseguir fazer e nem vai poder fazer um governo de esquerda, mas um governo de um partido de esquerda. Então a gente está reorganizando as coisas. Lembrando uma coisa importantíssima.
Mas você realmente acha que é esse o problema? Porque eu tenho uma discordância com relação a isso, Humberto. Eu não sei se eu deixei claro na minha fala. Eu acho que é muito mais uma questão de uma reorganização dos próprios partidos com fusões que estão acontecendo. Não, o caso do União Brasil é mais explícito do que uma questão de aderir ou não ao governo que aí está. Não, eu acho que é muito fácil.
Eu não acho que o marcador seja ideológico. Eu estou usando até para facilitar a fala. Mas eu acho que é isso que você... Eu concordo com você. Eu acho que é uma coisa dos partidos estarem se organizando para algo com o qual eles não estavam lidando. Porque não é só dizer o Lula ganhou, o Bolsonaro perdeu e o Congresso parecia mais afeito ao Bolsonaro. Não é isso. O modus operandi da governabilidade do Bolsonaro... é um modus operandi que foi descontinuado pelo atual governo e pelo STF. Cara, o Executivo e o Judiciário entrar em campo, o Legislativo e os partidos precisam de tempo para se reorganizar. Aí eu imagino que a gente aí esteja convergindo.
Não, com certeza. Isso, com certeza. Embora eu não acho que ainda tenha mudado tanto assim a do Executivo.
A União Brasil, gente, tem também uma questão de quebra de confiança. Que é uma... tem essa semente da discórdia dentro do partido, tudo depois fica muito difícil, depois isso acontece, entendeu? Então, aquele momento ali da eleição do Rodrigo Maia e daquela revolta do ACM, o racha no meio do Democratas, eu acho que ali, eu pensando, né, se eu fosse eleita pelo Democratas e visse aquilo acontecendo, como é que tu confia na próxima, entendeu? Você gera um monte de gente falando, caramba, onde é que eu amarrei o meu burro?
Você seria sócia, né? Você toparia uma sociedade com essa galera?
Racha no meio do Democratas, é o famoso partido bunda, né?
Isso tudo antes de juntar com o PSL, que também já era um partido totalmente dividido no meio. Quando a gente ia avaliar o governo Bolsonaro, era o PSL do Bolsonaro, o PSL que não é do Bolsonaro. Então, não, assim...
Partido de ocasião, né, Grazi? Um partido que nasce por causa do bolsonarismo e do qual o Bolsonaro sai com um ano de governo, cara. Quer dizer, porra, não é impossível imaginar que esse negócio ia funcionar. Aí, em vez do bicho se fundir lá com o PL ou ir conversar com o PL, o bicho vai pro DEM, cara. É muito louco, cara. É. Então, assim, alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial. Os partidos estão fora da ordem. Detalhe, né? Um dos maiores adversários do Fernando Haddad é o PT, hoje. Que fica criticando tudo que o Haddad coloca. Pra fazer média com o eleitorado. Porque eu duvido que tenha gente tão burra a ponto de não entender que não vai dar para ser um governo com agenda de esquerda. Então, assim, é um negócio muito louco, cara. Os partidos estão na função caleidoscópio, cara. Tá muito interessante olhar para tudo isso. Tá muito interessante. A gente ganha espaço aqui. A gente ganha relevância aqui. Se é que a gente tá entendendo alguma coisa. Ô, pessoal, deixa eu entender uma coisa com vocês. A Joyce fez um levantamento para a consultoria que a gente trabalha juntos, lá para o pessoal da 4i, em que ela mostra o seguinte, e ela vai escrever um texto sobre isso para o Legislativo em breve. Olha que interessante. Quanto tempo os presidentes precisaram para aprovar suas primeiras medidas provisórias? Porque pelo tempo de tramitação, as primeiras medidas provisórias dos governos vencem dia 1º de junho. Porque você considera não de 1º de janeiro a 1º de fevereiro, porque o Congresso não está armado, quando o Congresso arma, 120 dias. Então, beleza. 1º de junho. Dilma não aprovou em maio. Bolsonaro não aprovou em maio. Mas, lá atrás, Lula e Fernando Henrique, mesmo no governo Fernando Henrique, tendo uma lógica de tramitação diferente, aprovou-se medida provisória em maio. Quer dizer, os governos Lula e Fernando Henrique se mostraram, em relação ao Congresso Nacional, aparentemente mais fortes, mais incisivos, mais presentes, mais capazes de negociar suas agendas em prazos inferiores aos prazos regimentais necessários à aprovação das medidas provisórias. Vamos ver o que acontece com o Lula 3. Só que com o Lula 3, o Congresso nem estava se entendendo, não no que diz respeito ao conteúdo, mas no que diz respeito à própria lógica de tramitação. Aí do além, entre aspas, do além, de repente, não mais do que de repente, formam-se as comissões mistas, distribuem-se as presidências, delegam-se os relatores e voltou ao normal, assim? O que aconteceu, cara? O que aconteceu, pessoal? Que de repente a gente tem as comissões das MPs. A Graça está indignada. E aí, Vitão, o que aconteceu?
Então, acho que independentemente da treta entre a Câmara e o Senado, eu estava com a impressão de que esse era um governo que começou com receio. Mas aí eu fui fazer as contas e o governo Lula está usando bastante medida provisória. Isso, para mim, na minha cabeça, da maneira como eu enxergo o jogo político, usar a medida provisória não é uma maneira de contornar o problema no legislativo. E isso acho que está, né, pacificado, pelo menos para quem leu a literatura em ciência política nos últimos 20 anos, 30 talvez, que não é uma maneira de contornar o problema, mas que ela se torna mais poderosa, mais eficaz quando a coisa está funcionando. Então, quando a coisa não está funcionando muito bem entre executivo e legislativo, os presidentes ficam meio que com receio de usar a medida provisória. Eu até fiz uma conta de média, de quanto tempo demora, em média, para os presidentes apresentarem uma medida provisória. E o governo Lula 3 está demorando menos tempo para baixar uma medida provisória do que o governo Dilma e o governo Bolsonaro. Então, assim, ele está usando mais a medida provisória do que os dois governos anteriores usavam. O Bolsonaro, ao longo do governo, foi acelerando esse processo, foi passando a usar mais medidas provisórias. Eu acho que isso tem tudo a ver com pandemia de Covid e com as mudanças, orçamento secreto, coisas do tipo, que melhoraram a articulação política do governo com o legislativo. Fato é, eu achei que o governo Lula ia começar pegando leve com medo do Congresso. Não é o que apareceu até agora. E assim, talvez o conflito que estava mais aparente, de fato, talvez não fosse um conflito governo executivo-legislativo, mas sim era uma questão deles se acertarem. A partir do momento que se acertaram, mediram forças, viram quem podia mais com relação a medidas provisórias, abriu a porteira, a coisa está indo. Então, assim, vamos ver exatamente o que é, como é que vai ser a votação e os próprios relatórios e tudo mais. Mas eu acho que, por exemplo, a medida provisória, que é da estrutura do governo, já vai ser votada. Essa daí acho que não vai ter grandes questões, né? Tem outras medidas provisórias que o governo vai retirar, inclusive vai rever, da época do governo Bolsonaro. Então, assim, eu acho que tem... Retirar não, né? Mas deixar caducar. Tem algumas questões aí que eu acho que talvez a gente tivesse, pela imprensa, superestimando o conflito. Não sei, a gente tá com pouca votação. E a nossa informação, o nosso dado básico é votação nominal. Como não tá entendido votação nominal, tá difícil pra gente enxergar, né? Tá nebuloso esse processo mesmo.
O União Brasil garante que entrega 40 votos. Na sua estimativa, a União Brasil tá dentro, Vitão. Tá. Naquela sua estimativa.
Né? São 60 votos que eles têm, né?
Eles falaram que entregam 40. Se entregar 40, tá fantástico. Se
entregar 40, o governo tá feliz.
O governo tem que soltar rojão, tem que deixar os ministros lá. Podia mudar os ministros, né? Mas.
Pessoal, que o MDB Miguel sempre Duarte, entregou.
Miguel Duarte chegou. Anderson Santos chegou. Caio Melo chegou. Galera maravilhosa, hein? 19 mil pessoas. Mariana Machado dizendo que deu tempo de pegar ao vivo. O André Montoro decretando e determinando a lógica do sextou, queridos. O Alex Han perguntando se a gente acha que no Brasil existe oposição ou ocasião. O mesmo se aplica à lógica de governo em muitos casos, obviamente, né? E o Miguel Duarte aqui com a sua franja comemorando as nossas percepções. Só lembrando que hoje Love's in the air, everywhere I look around. Gostou, hein, Vitão, do baixinho? Pessoal, o Wilson ama a Rosângela. Mas não é a Rosângela, é a Elisângela. Peraí, deixa eu olhar aqui de novo.
Humberto.
Não zoa o relacionamento do cara, velho. É que eu tava procurando o nome e eu tava conversando com a Rosângela agora há pouco. O Wilson ama a Elisângela. O pessoal, Grazi. Cri, cri. Cri, cri. Anoitece no universo urbano. Bichos também existem nas cidades, aos montes, aos borbotões. Alguns deles são pouco considerados pelos humanos. É fato que humanos perseguem bichos, mas bichos amedrontam e dizimam humanos numa lógica expressiva de aspectos associados aos predadores. Conjuntos musicais cantam isso muito bem. No Brasil, existe a banda Titãs, que falam coisas ao estilo ratos nos sapatos, baratas com suas patas e pulgas que habitam rugas. São bichos escrotos que vão se acumulando pelo mundo. Galera do céu, cara.
Onde você vai chegar, Humberto?
O que é essa Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro, cara? Meu Deus do céu! Um perde o mandato porque assassinou o enteado. O outro perde o mandato porque é pedófilo. Agora, poderosa, rainha do funk, poderosa, de diamante. A Dona Furacão 2000 é acusada de torturar o ex. Que tá não, se inspirando na tigresa, Dona Verônica Costa?
Não, é uma história muito escrota essa mesmo. É bizarro. Mesmo. Eu dei risada aqui por causa do Humberto dançando. No podcast vai achar que eu dei risada da história. Não é isso. É que vocês perderam o Humberto dançando. Eu só achei que você ia substituir a tigresa pela leoa ou algo do tipo. Você ia falar, ou manter assim o contexto.
Pela lince, pela onça.
Os vereadores do Rio, os vereadores do Rio são insetos, cara. Esses caras estão loucos, cara.
Não sei se todo mundo viu a história, né? A Verônica.
O Carlos Bolsonaro tá bonzinho, cara. Perto dos pares, velho. Você tá de sacanagem.
Não, eu acho que aí você foi longe demais.
Foi demais.
É, porque, enfim. Mas o fato é, ela tem o cara. Eu não sei se vocês já viram, inclusive, a foto dele logo depois, quando ele vai à delegacia fazer a denúncia e o exame de corpo de delito. Ele tinha acabado de passar. É terrível. Segundo a justiça e a polícia, sim. Então, assim, é um negócio terrível. Só que ele, as acusações dele. É que ele continuou sendo. Que ela contratou gente pra matar ele depois. Então, é uma coisa maluca essa história. Do nível tigresa, assim, é maluca. Tirando a parte do incesto e da pedofilia, é uma coisa bem parecida, assim. Mas é mundo cão total.
Você poderia me dizer a qual partido Verônica Costa está afiliada? Não? Só pra gente ter uma dimensão do que significa
que ela não essa tá mais, né?
No Rio de Janeiro. No Partido Liberal.
Ah, ela tá ainda, eu achei que tá não
PL.
Tava mais.
Tá no PL. De acordo com as informações, tá no PL. PL.
Escário. Nossa, verdade, ela é mãe do Jonathan, da nova geração. Puta, verdade.
Escalhe o PL do Rio de Janeiro. É piada, né? É piada. Depois vem o Heleno lá, o general Heleno, cantar, se gritar, pega ladrão, não sobra um no centrão. Heleno. Canta a musiquinha do PL, cara. Canta a musiquinha do PL.
A Gabriela
não,
Fernandes.
Não sei generalizar, mas canta aí.
Fala com. A Gabriela Fernandes fala com propriedade porque ela é do Rio, né? Se eu não me engano. Então ela conhece lá.
Ela cara, tá falando que mãe loura, aqui. Pai moreno e Jonathan na nova geração. Família famosa nos anos 90.
Pois é, cara. Pois é, mas é um negócio bizarro, cara. Bizarro. Que isso, cara? Olha o nível da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Carlos Bolsonaro, acusado de tudo que é acusado, em termos de gabinete do ódio, não sei o que, não sei o que lá. Jairinho. O outro maluco lá das armas, que é pedófilo, tá preso.
Metralharam uma vereadora.
Tá fácil, hein, galera? Tá fácil, hein? Não tô dizendo que São Paulo não tenha seus problemas, não. Que Belo Horizonte não tenha seus problemas. Todo lugar tem. Agora, olha que...
Não, mas metralharam uma vereadora há pouco tempo.
É, né? Metralharam uma vereadora.
Faz quatro anos, né, que Marielle foi morta. Né? Então,
cinco, né? A gente...
Cinco já.
A data aqui outro dia. Mas olha, é um negócio...
Então, assim, eu tô googando por onde anda Jonathan da nova geração.
Eu não sei nem
se isso. Não, ele deve estar foragido, porque o pai, eu não sei se é o pai dele, mas enfim, sei lá, acho que é. O pai foi torturado, a mãe vai ser presa, os tios também presos. E bom dizer, hein? Decisão em segunda instância já, viu?
Oh, é, em segunda instância, Tribunal Federal. Agora, engraçado, essa galera do PL, não era só a galera do bem, do pelo bem do Brasil? Porque assim, se fosse do PL, de uma cidade lá nos cafundó do Deus me livre, e aí o partido dizendo não tenho controle sobre, pessoal, a gente tá falando do PL do Rio de Janeiro. A gente tá falando capital. Do PL da cidade do ex-presidente da República, em que o filho do cara é o vereador mais bem votado do partido. Ou ele tava no Republicanos ainda? Agora eu fiquei em dúvida.
Não, mas independentemente disso, né, é o partido do nosso querido Valdemar Costa Neto, né? Então, assim...
É o partido que tem os três senadores do Rio de Janeiro. Só por aí a gente mede. É. E aí, senadores, o que os senhores vão fazer com a Verônica Costa? É uma pergunta, né? É uma pergunta. Né? Ah, o Carlos Bolsonaro tá no Republicanos. Desculpa, galera do PL. Fiquemos só com a torturadora, não fiquemos com o cara do gabinete do ódio. Vocês estão de brincadeira comigo, cara. Vocês estão de brincadeira comigo. Vocês estão de brincation to me, diria Joel Santana. Fala, Grazi, o que você tá procurando?
Gente, o Jonathan da nova geração não foi preso. Ih, ele continua não, sendo banqueiro, não. Ele virou João João e não descarta fazer um perfil no OnlyFans.
Tá certo.
São as informações que eu tenho. OnlyFans.
Não sei nem do que a
gente Eu não sei se eu precisava casou dessa informação, mas aparentemente... Não, ele casou com a Antônia Fontenelle? É real isso? Gente, depois do programa a gente precisa continuar fofocando. Essa história foi demais pra mim agora. Ela que virou uma baita de uma bolsonarista, inclusive, né?
Cara.
Pois é.
Vamos que vamos, vai. Vamos que vamos. Ô, pessoal, eu vou emendar aqui no Savana, eu já vou
emendar. Tava preparado pra lidar com essa informação.
Foi pera, forte.
Minuto de silêncio. Minuto de silêncio que o Vitão
ficou. Desculpa, desculpa.
O Vitão ficou. O Vitão ficou chateado com a Fontenelle. Legislativo, me ajuda. Me ajuda a te ajudar, Legislativo. Por favor, Legislativo, me ajuda. Ô, galera, eu acho que a gente tem que dar um peso e uma medida para os fatos políticos. A deputada federal Júlia Zanatta, do PL, acusa o deputado federal Márcio Gerry de assédio. Salvo engano da minha parte, PC do B. Me corrijam se eu tiver errado. As cenas mostram que eles estavam supostamente naqueles aglomerados de deputados, né? Naquela hora que todo mundo fica meio juntinho, que fica meio, parece que é uma fila, mas é uma couve-flor e tal. E ele chega por trás dela e fala alguma coisa meio que com a cara meio enfiada nos cabelos dela. Assim. E ele diz que estava a alertando para respeitar uma outra deputada. Mas há formas e formas de se dizer as coisas. E a cena não é interessante. E aí, pessoal, o que vocês viram disso, se vocês viram?
Acho totalmente intolerável o que aconteceu, precisa ser punido, comitê de ética. Não, para mim não tem nenhuma dúvida. Não tem dúvida na foto, não tem dúvida no vídeo. Não tenho nenhum apreço pela deputada, pelo contrário, critico a atuação dela, acho que ela tem uma atuação... É uma outra questão, né?
É outro mundo.
De fato,
é outro mundo.
Não existe... Não tem esquerda e direita quando se fala de intimidação. A mulher no espaço público, ela está sujeita a coisas que o homem não está. Esse cara não ia chegar no cangote de um outro cara, mesmo que fosse jovem e fosse parlamentar de primeiro mandato, e fazer aquilo, entendeu? Porque isso é intimidador. Esse é um tipo de intimidação que tem origem de gênero, não tem nenhuma dúvida disso, né? Assim, tudo tem que ser punido com rigor. Essas mulheres estão ocupando esses espaços agora. E esses caras têm que entender que as coisas precisam mudar, né? Que eles não podem usar essas práticas que eles usavam antes. E eu acho super curioso, porque esses ambientes políticos, eles me parecem ser muito mais violentos do ponto de vista de violência de gênero do que qualquer outro espaço, seja ele corporativo, seja ele... enfim, se você comparar espaços semelhantes, o ambiente político é muito violento, né? Então, essas microviolências precisam ser coibidas. Não é para defender, entendeu? Eu não entendo quem toma as rédeas e vai defender como se isso fosse uma... Não dá. Enfim, do meu ponto de vista, é indefensável.
A Júlia, aquela que era professora em Santa Catarina, que dava aula com a camiseta do Bolsonaro, dizendo que não podia ter ideologia dentro das escolas, que a esquerda dominava as escolas, etc, 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 que foi deputada estadual e que depois...
Super inconsistente, fala um monte de besteira em comissão, falando... Não tem nenhum embasamento técnico. Não. Tá tudo certo, foi eleita. Entendeu? Foi eleita, tem voto nas costas, como todo mundo ali tem voto nas costas.
Ela é trágica como deputada, mas nada retira o direito dela como mulher, como ser humano, como figura e como deputada. É o que você acabou de dizer, ela foi democraticamente eleita. Santa Catarina elege esse tipo de ideia... Gostemos ou não gostemos, tá no ambiente, tá no jogo. Agora, olha...
Quem sou eu para dizer? Eu sou do DF, que elegeu Damares, tá lá no Senado, candidato a governo.
Agora, nossa solidariedade à deputada Júlia, porque as fotos, as cenas, o vídeo, olha, é muito, mas é muito... Ah, eu cheguei ali para defender outra mulher. O senhor não tem procuração para isso. O senhor Márcio Gerry pirou, saiu do eixo, errou feio e tem que ser punido.
Punido. Muito canalha dizer que estava defendendo uma outra mulher como um subterfúgio para violência de gênero que o cara comete. Porque, cara, ali para mim é assédio, né, cara? Assim, ou, no mínimo, você está utilizando a sua... Cara, me parece uma violência de conotação sexual, assim, difícil diferenciar disso, né? Porque você utiliza esses marcadores para intimidar, como a Grazi bem colocou, né? Assim, o cara não faria isso com outro homem, mesmo se fizesse, estaria errado também, né? Assim, mas é bizarro. O que eu tava pensando só, além de dizer que eu assino embaixo do que vocês falaram, a gente, é curioso que mesmo num ambiente de baixíssima participação feminina, aconteça tudo isso que a Grazi estava falando, né? De ser um espaço que a gente está vendo mais isso acontecer, né? Mas o incremento marginal, pequeno, para não dizer marginal, da participação feminina, já está causando uma série de questões por conta das práticas e do que é o espaço, né?
Boa.
E a gente faz parte disso, né? Isso é uma coisa muito difícil de lidar, porque a política tem códigos que são violentos com as mulheres, né? E que a gente que participa desse espaço, me coloco nesse lugar também, a gente acaba reproduzindo. Não tô falando essas canalices, né? Mas, assim, tem outras coisas, né? Como a Grazi disse, são microviolências, né?
Total. Nossa solidariedade à deputada. As desavenças e as discordâncias ideológicas estão em outro campo. E só as garantias de igualdade permitirão que o diálogo acerca do contra ou a favor alguma coisa continue existindo. Não pode se ultrapassar este limite de forma alguma. Nossa solidariedade à deputada, nosso aqui voto de lamentação, protesto e asco com a imagem do deputado Márcio Gerry do PCdoB do Maranhão. Deputado, o senhor precisa ser punido, com todo o respeito que nós devemos à Câmara dos Deputados e ao Congresso Nacional Brasileiro. já vimos coisas, infelizmente, piores dentro do Legislativo, que não foram punidas. A gente espera... Arthur Lira, você falou que não ia tolerar absurdos dentro da Câmara. A bola está com você, queridão. Resolva. O Grazi, vou ficar aí no DF, Grazi. Então, o senador Izalci, né, um tucano bolsonarista, existem vários, inclusive, né, distorcendo totalmente a lógica do que seja, ou talvez tenha sido um dia o PSDB, e a deputada Bia Kicis visitaram os presos da Papuda. Visitaram, foram, descolaram lá uma autorização, foram à Papuda e estão indignados com 90, no dia que eles foram, com, até aquela ocasião, 92 dias de maus tratos, de injustiças, etc. Senador Izalci e deputada federal Bia Kicis, aguardamos vossas manifestações sobre as injustiças à população carcerária no Brasil como um todo. Usem essa visita...
Especialmente a pobre e preta, que é a descrição da população carcerária brasileira.
E a gente não está falando de gente que cometeu crime, foi condenado e está pagando pena em condições subhumanas, que isso por si só já é bizarro. A gente está falando de gente que nem na cadeia deveria estar. Gente injustiçada, mas gente que não tem dinheiro para pagar advogado, gente que não aparece ou que não sensibiliza pessoas como vocês dois. E aí aproveitem e declarem à sociedade brasileira o que representou o dia 8 de janeiro para vocês. Talvez a gente acabe descobrindo coisas que a gente não gostaria. Quer dizer, nós que defendemos a democracia. E talvez vocês agradem as parcelas que acham que aquilo foi o dia da salvação, uma tentativa de revolução reconstrutora do Brasil e esses devaneios de extraterrestres que andam por aí. Por sinal, eu queria saber como vocês foram até a Papuda. Se vocês foram de carro oficial, se vocês foram de nave, porque tem uma galera lá que tá esperando os ETs salvarem. Quem sabe os ETs não são vocês. E aí, hein, Grazi?
Humberto, eu acho excelente que as pessoas estejam preocupadas com as condições da população carcerária brasileira. É uma população completamente deixada de lado da formulação de políticas públicas. É uma população que boa parte dessa turma política gosta de falar que não merece nada, né, que não é para pagar R$3,50 no almoço deles. Aliás, parabéns ao ministro Silvio de Almeida, que essa semana teve na Comissão de Segurança Pública e Crime Organizado e deu uma aula, né? Mais ainda do que a aula dele, que ele deu no Roda Viva, que eu sempre passo em sala de aula, eu acompanhei a sessão inteira essa semana e foi assim,
quer falar
fantástico.
Da pauta positiva do Legislativo? Fala da pauta positiva do Legislativo.
Podemos, assim, foi uma participação muito interessante. A oposição está com essa estratégia de convidar os ministros para fazer, para constrangê-los, mas o que tem para se falar do ministro de Direitos Humanos? Não tem para se falar nada. Um cara super, está estruturando bem o ministério, sabe do que está falando, deu um show com dados, com estatísticas, enfim, né? É realmente uma pessoa muito preparada. E a oposição está numa estratégia de fazer uma lacração e usar alguns cortes para as redes sociais depois. Estou gostando de acreditar que essa estratégia não está se pagando mais, né? Tomara que ela se pague cada vez menos, que a gente assista debates, que a gente não assista lacração, porque é importante ter uma oposição de relevo tecnicamente embasada e que faça, questionamentos úteis. Há questionamentos importantes e úteis a serem feitos, total, mas que não estão sendo feitos porque a oposição quer fazer uma oposição de lacração, uma oposição de crítica pessoal, né?
Triste.
Então, quem sabe eles não tendo sucesso com essa estratégia de convidar os ministros, também foram muito mal, porque chamaram dois ministros muito bem preparados até agora,
foram,
né?
Foram muito mal, Grazi. Foram muito mal.
Aí, Grazi, eu queria passar essa questão dos ministros da semana para o Vitor para falar de mais uma ida do Flávio Dino à Câmara dos Deputados, e essa parece que foi ainda mais baixa, né? Essa foi ainda mais ruim. Cara, o que eu acho tenebroso, cara, é que para além de você estar tratando com um ser humano, para além de você estar tratando com um ministro de Estado, esses caras não entenderam que eles estão lidando com um par congressista, cara. Olha o jeito que os caras se tratam. O ministro Flávio Dino é senador da República. Ele só não está em exercício de mandato. Ele volta a hora que ele quiser nos próximos 8 anos. E os caras se tratam assim. Quer dizer, senhores parlamentares, se esse é o jeito de se tratar entre os pares, decoro parlamentar virou um negócio de um relativismo assombroso. Agora, o Flávio Dino foi lá de novo e dessa vez ele cansou, levantou e foi embora, né, Vitão? Pelo que eu entendi ali, ele falou, ah, não, nesse nível eu não sou obrigado a ficar aqui. Vocês me convidam, eu aceito. Da próxima vez, se vocês quiserem que eu venha, vocês me obriguem, porque assim não vai dar certo.
Mas eu quero muito acreditar que o que a Grazi falou vai acontecer com relação ao tipo de debate. Eu acho que, infelizmente, a lacração não vai nos abandonar. Mas eu torço muito para que ela eventualmente seja contida. Que pelo menos uma parte da população que ficou refém desse tipo de embate, debate, comunicação política, consiga ter acesso a outras formas também. Acho que isso já seria, assim, uma baita de uma mudança, né? Mas acho que, infelizmente, isso não só a direita, né? É bom dizer que, assim, o Janones continua aí, enfim, coisa do tipo, né? Então, assim, é mais é oportunista,
pra... né? O Janones não tem nem ideologia, desculpa. O Janones não é um cara de esquerda também, né? Sei lá, é. O Janones é, né, bicho? O Janones é um animador de auditório, né? Desculpa, enfim. Bicho, não sei, cara. Ele acho que importa, mas o Janones é um fanfarrão, cara, com todo respeito.
Não, eu também acho, mas não é o fato dele ser um fanfarrão que faz com que ele não... Ele defendeu até hoje, é que nem o Dória.
Defendeu,
qual que é a trajetória política do Dória? Ele fez ela quase toda pela direita. Você pode gostar ou não do jeito que ele faz política, entendeu? Agora, é fato que o cara tá ali. E se a gente fazer um escrutínio... Nossa, que foi aquela foto?
Fala daquela foto, desculpa,
Não, mas eu queria te responder antes. Peraí, calma. Claro. Não avança na pauta. Peraí, você tá atropelando a pauta agora.
Boa, boa.
Eu acho que, assim, como a Grazi disse muito bem, eles mandaram muito mal nos alvos. Tem ministro muito pior pra você escolher, muito mais vulnerável. Mas eu acho que eles ficaram cegos por isso e não pensaram na estratégia que eles utilizaram. Eles quiseram ir para cima da agenda de costumes nos alvos mais difíceis. A galera quer casca grossa. O Silvio deu uma invertida. O ministro Silvio Almeida deu uma invertida. Teve uma hora, cara, que para mim aquilo lá tinha que ser gravado não só para debate, não só debate legislativo, mas acadêmico também. Que o Eduardo Bolsonaro, se eu não me engano, fez um questionamento, falou, não, os dados são esses, não sei o quê e tal, falou qualquer coisa. Aí o ministro falou, não, então eu gostaria que você me enviasse os estudos. Ah, mas não tem estudo. Falou, não, se é dado, dado tem que ter vindo de um estudo. Se é dado, veio de algum estudo. Cara, eu achei genial, assim, que quebra a lógica dos caras, assim, de que você não tá indo na canela do ponto de vista... do que pessoal ou nada.
Não fica chamando os dois de bananinha igual a gente.
Exato.
E o Silvio
tem uma classe. O Silvio tem uma classe que é um negócio impressionante. Né? Assim, é incrível. O cara ali Silvio tá louco. Incrível. Agora, no caso do Dino, já é um pouco diferente, porque eu acho que eles pensaram que poderiam tirar o Dino do sério. Porque, de fato, o ministro de vez em quando dá uma esquentada e tal. Mas ele é muito velhaco no sentido de ser malandro, no sentido de saber o que ele tá fazendo, entendeu? Assim, então, até agora não deu certo. Talvez se pague, eventualmente ele vai falar. Mas eu acho que até agora só reforçou... Na verdade, o que eu acho que eles estão fazendo é fortalecer o Dino num cenário em que a esquerda é refém aí de alguns nomes. E acho que eles estão levando o Dino para um lugar em termos de popularidade com um pessoal que talvez não conhecesse tanto por ele ser, sim, um político que vem lá do Maranhão e é fato que aqui no Sudeste, sudestinos têm complicações, entendeu? Com nomes que são fora do eixo Rio-São Paulo, eventualmente Minas, no máximo que a gente topa aqui é um mineiro, né? É complicado aqui a situação.
Então, estão fortalecendo o nome do cara. Então, assim, eu acho isso muito bom, inclusive. Mas eu acho que eles escolheram mal os alvos, não foram estratégicos no que estavam fazendo. Vieram com uma ideia, que foi essa que a Grazi falou, que, cara, tinha alvos muito mais fáceis dentro do governo para escolher. Dentro do governo. Isso é que é o mais louco. Eles escolheram, assim, foram para cima dessa coisa sistemática e vão convidar todo mundo aqui. Cara, você deu faca de dois gumes, você dá um microfone, o cara pode se dar mal, que nem o... Se fosse o Cid Gomes, entendeu?
E aí esse foi, né? Lá falar merda quando era ministro da Educação e saiu demitido, né? O Eduardo Cunha demitiu ele da mesa, ligou lá e demitiu.
Isso.
Mas é só uma das maiores vergonhas da história política recém do Brasil, independentemente de quem estivesse certo ou errado ali. Mas o cara foi ali pra passar vergonha, ele foi passar recibo, ele foi meio que espontaneamente lá. Bom, mas o cara que atacava trator, que pulava em açude. Ah, pelo amor de Deus.
Ele tomou um tiro, né? Porque subiu no trator pra ir pra cima da manifestação.
Cara, bizarro.
Isso aconteceu no Brasil e faz pouco tempo. Isso é muito louco. A gente perde a perspectiva da história recente com muita facilidade, né?
É um negócio muito
doido. O cara subiu no trator e tomou um tiro.
Vai no trator, toma tiro, mergulha no açude, vai na Câmara dos Deputados pra afrontar o presidente da Câmara. Completo maluco, cara, maluco, desrespeitando a presidente. Porque se a Dilma tivesse dito vai lá e resolve com agressividade, ela estaria errada e ele estaria a serviço. Mas não, ele se acha maior que a presidente. Ele vai lá e usa das atribuições que ele acha que tinha e sai demitido. Passou. Bom, não vou nem falar. Eu não tenho estrutura emocional pra comentar. Pra
lidar com a família Gomes.
A família Gomes, eu não tenho estrutura emocional, porque é muito ruim do ponto de vista de estratégia política. Eu não tô dizendo de colheitas de políticas públicas, de coisas boas que possam fazer pro Estado.
Vai voltar pro Ninho.
Eu não
tô vai voltar pro Ninho.
É, mas cara, rola não, velho. Rola não. O quê? Esses caras são malucos, cara. Esses caras são inconsequentes até dizer basta. O pessoal explodiu o tempo, estourou tudo. Mas nossa, ainda,
a gente... Foi terrível hoje.
O Legislativo, né? Me ajuda a te ajudar. É, tchau, né? Tchau, ao que tudo indica, né? Tchau, deputado federal Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro. Mas isso não é motivo para a gente comemorar e dizer que a justiça é justa, como saiu postando Eduardo Paes nas redes sociais. Ainda me incomoda demais, demais, você punir em 2023 um cara que disputou eleição em 2020, cometendo crime eleitoral e sendo punido por isso. E no meio do caminho, o cara se elege deputado federal. Bem eleito, provavelmente o voto dele elegeu mais gente, não talvez diretamente, mas elegeu mais gente. Esses cálculos nunca são refeitos. A interpretação da justiça em relação a isso é problemática. Eu quero entender o que vai acontecer. Bom, primeiro que pode ser que ele nem perca o mandato, mas ele está inelegível e o mandato está cassado. Ele tem 8 anos de ineligibilidade em relação ao crime. Está fora até a eleição municipal de 2028. Em tese, a gente não sabe, mas a justiça, quando tarda, falha. Quando é ultra rápida, falha. Quando tarda, falha. Agora, justiça eleitoral, com todo respeito, o cara cometeu o crime em 2020, se elegeu em 2022 e vai perder o mandato em 2023, problemas, problemas, problemas. Com todo respeito, com todo respeito. Ô, Grazi, instalaram a Frente Parlamentar da Primeira Infância, a Frente Parlamentar Mista? Por que que tem que instalar todo ano, Grazi? Que coisa é? Por que que não estava já instalada? Todo ano tem que refazer a Frente Parlamentar?
Tem, elas são encerradas no final da legislatura, porque também, Humberto, se começar a abrir tudo e não fechar nada, é a mesma lógica de apresentação de PL. O final da legislatura, ela tem esse caráter. Boa. Eu não sei se existia já uma pela primeira infância antes.
Existia.
Agora foi.
Não sei se foi mista, mas existia. Acho que era mista.
Com apoio do, enfim, de setores no Ministério da Saúde, inclusive do nosso ouvinte, que eu já vou agora aqui adiantar o meu abraço virtual, que é o Marcos Pedrosa.
Marcão.
E que estava lá presente, agora muito atuante também. Então, a gente está vendo esse desenho também dessa organização do parlamento por meio de frentes, né? A gente tem falado menos das frentes. Elas são muito relevantes como redes de políticas públicas, umas mais do que outras, né? Algumas frentes
tá
são criadas e desaparecem.
Hã? Sobretudo quando o legislativo está funcionando, né? Não está no bolso do Lira, né? quando está presencial, é, quando as reuniões acontecem.
Às vezes é uma, até uma forma de você correr, sabe assim, correr na, em paralelo, sabe? Quando os espaços mais tradicionais estão muito dominados, as frentes têm essa, essa capacidade também.
O pessoal, a Patrícia Florencio colocou aqui no chat uma coisa interessantíssima. Ela falou assim, incrível como ainda tem pessoas que estavam em volta e não se colocam contra no momento. Ela está falando muito provavelmente do Márcio Gerri. Assim como lá em Caxias do Sul, o cara falou aqueles absurdos xenófobos racistas bizarros e os caras ficaram jogando paciência no telefone, né? Ficaram no WhatsApp. É impressionante.
Mas eu te entendo, Patrícia. Eu tenho muito... Eu tenho um sentimento chamado não teve um. Quando eu vejo umas coisas, eu falo... Cara, não teve um!
É isso.
Teve um! Isso. Essa sala estava cheia de gente. Um monte de gente tomou essa decisão. Um monte... Não teve um! Sabe? Que teve... Que pensou, caramba!
Eu quero... Sabe? Eu quero lamentar aqui, para terminar... Porque eu vivo elogiando, e a gente elogia, mas a gente também critica. Eu li um texto essa semana do Poder 360, que é um portal que eu gosto de acessar, eu gosto de ler, eu acho que tem coisas interessantíssimas, dizendo que o Lula fez um discurso nos 100 dias, um discurso interessante nos 100 dias e tal, até menos agressivo do que discursos anteriores, né? Acho que o presidente está começando a cair na real e tal. Mas ele fez um discurso elogiando Tancredo Neves. Aí o Poder 360 fez uma matéria, fez um texto, dizendo assim, olha, o Lula elogiou o Tancredo, mas temos que lembrar que o PT votou contra o Tancredo no colégio eleitoral em 85. Ô, galera...
Pode elogiar combate à inflação por essa lógica também.
É, exato. Exato, olha, galera, texto é texto, desvio de caráter é desvio de caráter. Vocês vão me desculpar, cara. Então, olha, o Lula... Tem R$50 no bolso, mas vamos lembrar que o Lula, que o PT votou contra o Plano Real. Ah, galera, com todo respeito, que merda de texto, que merda de matéria, que coisa pobre, cara. Olha, em 85... Então, Poder 360, bota um banner assim em cima do portal dizendo assim, estamos há 104 dias com um vice-presidente da República... que odiava o Lula há 8 anos atrás. Ah, que puta babaquice, que jornalismo de oitavo nível. E não me meçam, pelo que eu estou dizendo agora, meçam o conjunto da obra. É um dos portais que eu mais elogio aqui pelo valor de algumas matérias muito legais. Agora, esse textinho chinfrim, oh, o Lula, o PT votou contra o Tancredo em 85. Porra! Sorte que a política é um pouco mais dinâmica do que o imbecil que teve essa ideia de escrever essa merda.
O Aécio votou a favor.
É, exato, favor. Exato. Ah,
deve estar na sala, meu. Rapaz, casa do chapéu. Meu. Cara, qualquer pessoa que fica 50 anos falando de maneira pública, sendo
vai
registrado,
se contradizer. 5 dias
eventualmente vai ter uma contradição.
Claro, e, cara, não é contradizer. Se o ser humano não pode mudar de ideia, se o ser humano não pode mudar de opinião, cara, o que o ser humano é? Não é, né? Ah, gente, olha, galera, esse texto, ninguém assinou, tá? É da redação. Ô, redaçãozinha preguiçosa essa. Desculpa aí, galera, com todo respeito.
Como pauteiro e editor, né?
É, essa mandou mal.
Ou o estagiário.
É, exato. Ou o chat GPT, pode ter
sido. Não é culpa no estagiário, não. Que os meus alunos são estagiários e eles não fazem essas besteiras, não.
Mas é que quando eu trabalhava em redação, quando era a matéria que foi o que era ou coisa, não podia sair assinada. Então saía a redação. É uma prática do jornalismo. Agora, entendi. Só saiu porque alguém revisou e deixou, entendeu?
Claro.
Na boa, cara.
Alguém pautou. Pode ter sido o estagiário que escreveu. Duvido que tenha sido ele que pensou.
De novo, acesso todos os dias. Gosto do portal. Gosto. Consumo violentamente. E se tivesse que assinar, talvez fosse um dos poucos que eu assinaria. Porque eu gosto. Apesar de ter lá uns colunistas, né? Eduardo Cunha, Demóstenes Torres. Por sinal, isso aí vocês podiam varrer, né? Porque isso aí não presta pra porra nenhuma. Só pra criar polêmicazinha de oitavo nível. Né? Por mais que às vezes os textos sejam bons, mas, cara, vamos dar espaço para quem é honesto, né? Para quem não foi denunciado por corrupção, quem não pagou pena. Vai deitar, mas tudo bem, deixa isso. Esse da redação aí do Lula com o Tancredo, meu Deus, mas que coisa pequena, que ridículo esse texto, que texto ridículo. Agora, tem um monte de colunista legal, um monte de jornalista interessante. pesquisas interessantíssimas de votação, não sei o quê. Gosto e vou continuar consumindo. Agora, essa do Tancredo... E vou continuar elogiando aqui. Mas essa do Tancredo, vocês... Nossa, que tranqueira, que porcaria de texto. É, Grazi,
Bertão, fecha. Já deu, mano. Próxima pauta, velho.
Eu preciso fechar, cara. Mas eu queria só mais um itemzinho. Grazi, o Moro desdenhou o Desdalanhol, cara? E o que, que é o tal do Shadow Cabinet?
Moro pisou o Dallagnol. Dallagnol está coordenando um grupo de parlamentares que vai estabelecer um Shadow Cabinet na nossa república.
What? Ah, Shadow what? What? Cabinet do what?
O quê?
Nudes?
O quê? Gente, isso nada mais é do que você organizar a turminha. Junta a turminha, organiza a turminha. Você vai olhar para o Ministério da Saúde, fulaninho. Você vai olhar para o Ministério da Justiça, cicraninho.
E vai dizer o que faria você... diferente.
E aí, mas assim, enfim, Moro não cabe em nenhuma sala que tem mais ninguém presente. Né? Então,
o oxigênio está pequeno para nós, Grazi.
É, ficou com o time B. Acabou que Rosângela Moro topou e ele está juntando lá um grupinho. Acho super salutar que o Legislativo fiscalize o Executivo, é uma das funções. É, mas não precisa desse afetamento todo, e precisa ser feito por meio ideológico e por meio dos grupos institucionalizados no parlamento, mas eu não vou ficar dando dica para eles, vou deixar eles aprenderem sozinhos, que essa porcaria não vai dar nada certo.
Eu só quero lembrar uma coisa, a ideia não é original, tá? O Democratas, quando nasceu, e eu não estou nem falando mais para trás, mas o Democratas, quando deixou de ser PFL, prometeu que faria oposição sistemática ao Lula reeleito por meio de um gabinete sombra. Foi o mesmo termo utilizado.
Viram, né?
Oi? Pelo menos eles traduziram. Né? Pelo menos eles foram... pelo menos,
não, mas sabe o que eu ia falar?
Foram mais democráticos.
O que eu acho engraçado dessa história aí do gabinete sombra, Shadow Cabinet, ou seja lá o que for, é que primeiro... Ah, então quer dizer que a lógica de nomeação de quem deve ser ministro é quem tem mandato? Porque é isso que está por trás da ideia do Shadow Cabinet, né? O pessoal do gabinete que saiu de lá veio daqui do parlamento, logo nós temos que fazer uma sombra, um espelho aqui no parlamento. Eu quero ver a próxima vez que eles vierem criticar a nomeação de ministro, falar, não, tinha que ser nomeações técnicas, não políticas. Ah, tomar banho na soda. O espírito do Humberto baixou aqui, desculpa.
Boa, Vitor. Boa. É bonito. Graziella Guionti, Tens, Bruce, me dá um abraço virtual.
Opa, dou demais. Essa semana, na verdade, eu tenho dois fica-dica e dois abraços virtuais. É, o meu primeiro fica-dica é a exposição Xingu Contatos, que está tendo no IMS Paulista. Quem estiver por São Paulo, tem uma parte super interessante da atuação dos povos originários durante a Constituinte. Então, algumas fotos deles na votação do projeto, na discussão. Fiquei bem emocionada nessa parte. Então, postou um
negócio, né, Grazi?
É, postei lá no Instagram.
Achei muito legal.
Assim, boa. De graça, aberto, não tem que marcar nada. Quem está em São Paulo não pode perder. Instituto Moreira Salles. A segunda dica que eu quero dar é um desses seriados documentais que está na HBO, que chama PCC Poder Secreto. Muito, muito bom, descrevendo, fazendo um histórico sobre o surgimento do PCC. A gente falou um pouquinho sobre a população carcerária aqui hoje, sobre como todo aquele massacre do Carandiru resultou, foi um dos motores ideológicos para o surgimento desse grupo. Então, bem interessante o documentário, sugiro. E aí eu quero mandar um grande abraço virtual para a Ingrid Nascimento, que é minha orientanda, e nossa ouvinte aqui também. Um grande abraço para a Ingrid e para a Yara Testa, que além de minha sobrinha, é uma profissional que eu admiro muito também. Está entrando aí nessa área de política, acho que é meio inescapável para as mulheres dessa família, coitada. Um grande abraço para a Yara. E é isso.
Boa. Olha, com a gente o Rodolfo Dalmo também. Esteve conosco, está conosco. E o Daniel Pedrosa dizendo, primeira vez vendo vocês ao vivo aqui. estão sempre comigo nos passeios de bicicleta. Olha que legal. E um grande abraço pro Rafa Fix também. E a Yara assistiu o programa inteiro, porque ela mandou um sorrisinho pra tia no chat. Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual.
É, achei que você ia pedir a dica cultural pra mim também, mas eu sugerir aí.
Mas já emenda, mundo. Tá tudo no mesmo
pacote. Não, ele não pediu pra mim também não, eu que falei.
Mas ele faz a pauta e depois não respeita. A gente... Não, queria sugerir... Queria sugerir, inclusive, no mesmo espírito da Grazi, aí, todo mundo que não foi ainda, a exposição já passou por outros lugares no Brasil e tal, vão ver o Marc Chagall no CCBB, que está aqui em São Paulo. É de graça, tá linda a exposição. O Chagall é um gênio e tal, para quem gosta de uma coisa assim, um pouquinho mais, não necessariamente pictórica, uma coisa para todo mundo que está vendo as barbaridades que a Rússia tem feito nos últimos meses, é legal lembrar que da Rússia também sai muita coisa delicada, sensível e bonita. E o meu abraço virtual hoje, queria mandar um abraço pro Danilo, pro Frederico e pro nosso querido Ivan, lá do Cigalei, né? Conversei com eles hoje, fazia tempo que a gente não falava, o Ivano Volino e o Fred e o Danilo Oliveira.
Danilo, ótimo.
Mandar um abraço para eles. Mandar um abraço também para a Carol Fração, foi minha colega de faculdade, hoje está lá em Luxemburgo, tem um trabalho muito legal aí de public affairs e coisas do tipo também. Public affairs, né? E é isso, seguimos.
Chique demais, chique demais. Galera da MM3TI, olha lá, vamos animar aí a festa, então um abraço para o Marcelo Maria e para toda a galera da MM3TI, que ouve junto no escritório toda segunda-feira o podcast do Blog do Legislativo. É uma atividade do escritório. Olha que coisa chique, cara. Olha que coisa chique esse lance da galera. E o meu hashtag Fica a Dica de hoje já tá, faz algumas semanas no ar, a temporada 2 de Vosso Reino, uma série no Netflix argentina que fala sobre o poder... A Rede Record coloca no ar o Jornal da Tosse.
Desculpa, achei que eu tivesse no silencioso. Eu mutei todas as outras vezes. Eu já tossi muito hoje, gente. Eu mutei as outras vezes.
Eu tô brincando com você. Mas o Vosso Reino tá no ar, a segunda temporada. É incrível a relação de igreja e política.
Certeza que não é na Record?
Na Record um seriado daquele não passa. Mas nem amarrado na pedra louca, velho. Tanto que a Igreja Evangélica na Argentina entrou com altos processos contra para tentar barrar a divulgação, mas não rolou. Saiu e é incrível. E aí tem toda uma rede de intrigas, de tramas, tá? É uma ficção, tal, mas é muito legal assistir esse seriado. Com o apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável aqui por tudo aquilo que digo, coloco ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo. O programa hoje foi longo, hein? Fôlego. Tanto que a Grazi mandou mensagem no privado mandando acabar com a brincadeira. Beijo, Grazi. Bom fim de semana.
Beijo, pessoal. Sextou. Boa semana. Bom feriado pra vocês.
Que feriado, Grazi? Feriado só semana que vem.
Semana que vem tem feriado.
Sexta.
Pô, mas semana que vem. Já tô comemorando já.
Ah, entendi. Olha a Mariana Machado dizendo bom fim de semana, galera. Vitão, beijo, meu filho.
Valeu, gente. Muito obrigado. Mais um programa. Eu, de vez em quando, esqueço que eu tenho que ficar um pouco longe do microfone. Espero que os nossos ouvintes me perdoem. Mas é isso. Até a semana que vem. Um beijo, um abraço para todos os nossos queridos amigos e amigas ouvintes. E até a semana que vem.
Ô, Grazi, o feriado é um momento para se viajar ou é um momento para se ficar em casa olhando para o céu?
Depende da fase da vida.
Chique. Então vamos ali tirar os dentes.